Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa avaliação de seus mandatos. Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara. O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando os seus mandatos e fazendo balanço de suas atuações na Câmara em 2019 e também suas expectativas para o ano de 2020.
Boa tarde, vereador Cristiano Guinim. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Boa tarde aos nossos ouvintes. Prazer sempre estar aqui, já agora nesse início de 2020, podendo levar aí um pouco de informação, de reflexão, participar com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos friburguenses, desse excelente programa, essa oportunidade da gente estar aqui de falar do nosso mandato, principalmente de tudo que fizemos no ano passado, né, Guto?
Pois é.
E desde já desejar aí um excelente ano novo para todo mundo, né?
Verdade. Bom, como é que você avalia aí o desempenho da Câmara neste ano e até o próprio desempenho seu como líder, né, de governo, né, durante este ano de 2019? Como é que foi? Foi tranquilo? A Câmara respondeu legal?
Guto, analisar a Câmara, a gente precisa analisar ela de forma homogênea, no seu conjunto, né? A Câmara se portou de forma propositiva, dando governabilidade ao chefe do Poder Executivo. Nós enfrentamos algumas pautas polêmicas, né? A Câmara, ela, independente do posicionamento partidário de cada parlamentar, o Executivo, ele não pode reclamar de nada da Câmara. A governabilidade que a cidade precisava, nos momentos de muita dificuldade e, sobretudo, e principalmente no final do ano, quando a corda estava apertando lá o pescoço do prefeito no sentido de cumprir, né, com a folha de pagamento, o 13º salário, pagamento de fornecedores, que todo ano é essa problemática, né, Guto? O orçamento ele vai minguando no decorrer do ano, e quando vai se aproximando do final do ano, começa a faltar, né? E aí, muito porque às vezes gasta mal, e muito também porque a receita não consegue se consolidar. Os investimentos na cidade, a título de repasses estaduais e federais, por vezes, vem muito abaixo do que se espera. Os impostos, por vezes, não são arrecadados naquele montante que o governo prevê. E aí, quando você não tem o recurso, vai faltar para alguém, né? E, infelizmente, a gente teve alguns problemas na reta final aí, principalmente também na questão da merenda escolar. Teve aí também, Guto, um bloqueio de 7 milhões nas contas da prefeitura para pagar precatórios judiciais, que são ações que as pessoas ganham contra o município, e o município, ele tem um prazo para pagar e não paga. E vai se avolumando até chegar um momento que há o bloqueio nas contas. E isso foi em torno de 7 milhões de reais. Então, você imagina, já tem um orçamento, uma receita que é muito justa, né? Cobertor curto, e ainda ocorre esse bloqueio. Então, a Câmara, ela se portou dessa forma, dando governabilidade, cobrando de forma incisiva, e o que se esperava dela, ela atendeu, que foi essa governabilidade.
Agora, por exemplo, nessas cobranças, muitas vezes a cobrança é feita, até em redes sociais, enfim, é uma cobrança feita sem o devido conhecimento. Por exemplo, esse bloqueio desses 7 milhões de reais, principalmente de ações judiciais, é uma coisa que ninguém estava sabendo. Ninguém fica sabendo, e aí, por não saber, simplesmente fala que a prefeitura está sem gestão, sem isso, sem aquilo, quando, na realidade, esse bloqueio atrapalha tudo. Porque ter bloqueado aí 7 milhões, isso atrapalha bem.
Guto, sem querer fazer defesas, né, e muito menos ataques, que não é o meu perfil, eu gosto muito de atuar dentro de uma lógica, dentro de uma razoabilidade, né? Até porque a experiência já adquirida de alguns anos como vereador, como secretário que fui, já fui secretário por 4 vezes na prefeitura, então eu posso falar com muita propriedade sobre aquilo que se passa dentro da prefeitura. O que a gente vê hoje, as críticas que a gente vê hoje de todos, e até críticas com razão, porque o cidadão ele paga o seu imposto e ele quer o quê? O que tem o retorno disso, com saúde, com educação, com ruas bem cuidadas, com transporte, enfim, com todos os serviços. Ocorre, Guto, que com o passar dos anos, os direitos, eles são infinitos. E para você concretizar esses direitos, você precisa de recursos. E os recursos são finitos. Não sei se eu consegui me fazer entender, Guto. Muito direito e pouco dever, vamos dizer assim. A gente está vivendo esse momento em que tudo é direito, tudo é direito. Mas para que esse direito vire, se cristalize, tem recurso por trás disso, sabe? Hoje, vamos falar de saúde. Saúde pública no país. É só
aí,
no Friburgo, né? Que é ruim? Não, a gente vê a todo instante aí. Os hospitais do Rio passaram por dificuldades gritantes no último ano. Mas por que isso, Guto? O modelo está equivocado. Se Nova Friburgo fosse para atender só Nova Friburgo, a gente teria muito menos problema que tem hoje. Hoje a cidade é um polo. Quando eu era secretário de saúde, nos 8 meses que eu fiquei como secretário de saúde, a gente fez um levantamento de todos os pacientes que entravam na urgência e se internavam no Raul Sertan. E pasmem, Guto, 40% de fora da cidade. E a gente não ganhava nada mais por isso. Então, meu amigo, não tem solução mágica. Não tem. As pessoas, obviamente, a maioria não sabe disso, e se deixa levar pelo discurso fácil. É a mesma coisa que eu for na casa do senhor que está me ouvindo aí, da senhora que está me ouvindo agora. Já imaginou se eu chegasse na sua casa a seu convite para tomar um café e chegasse aí e não tivesse café, não tivesse água, não tivesse um pão, e eu começasse a criticar o senhor e a senhora por isso? A prefeitura passa por isso. Óbvio que tem algumas prioridades que o prefeito, não o atual, qualquer prefeito, ele precisa
fazer um planejamento escolher. Também escolher,
exato,
né,
ele precisa escolher. Olha, no meu governo a prioridade vai ser o quê? Saúde. Vai ser saúde? Então não adianta vir me cobrar que a rua está com um buraco. Eu vou tapar quando der para tapar. Se eu tiver 100 mil reais para comprar asfalto ou para comprar remédio, eu vou comprar remédio. O povo tem que entender isso. Porque também não adianta falar, que a gente vê todo mundo falar, a prioridade é saúde, é saúde, é saúde. E depois fica reclamando que a rua está isso, que é aquilo, porque não tem dinheiro para tudo. Não tem. Ou vai fazer tudo meia bomba, ou vai escolher uma determinada área para atacar e fazer bem feito, e outras vão ficar faltando. A grande realidade é essa. É duro falar isso? É ruim para quem está ouvindo, escutar?
Porque não é o que o pessoal quer ouvir, né?
Exato, mas é a realidade, Guto. E eu, como homem público, eu tenho esse dever de vir aqui e falar a realidade. Seria muito fácil para mim, Guto, chegar
aqui maquiagem da
e
coisa.
Falar, não, que você está certo, como a gente vê alguns políticos aí da oposição, que adora sentar o pau em tudo, critica tudo, mas não apresenta solução de nada. É só falar mal, é só criticar. Entendeu? Aí é fácil, aí é bom, o discurso ele entra no ouvido e dá o entendimento, só que não é isso que acontece na prática. Falaram-se tanta coisa de corrupção, 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 o prefeito está aí até agora, não teve uma ação do Ministério Público, nenhuma ação da Justiça, da Polícia Federal para tirar o prefeito daí. São esses órgãos que estão corrompidos ou é a oposição que fala demais da conta e não comprova nada? Então, para fechar a tua pergunta, Guto, quando eu falo oposição, não é só a oposição dos vereadores da Câmara, não. Dos grupos políticos que estão já se articulando aí para tentar sentar na cadeira número 1 lá. Porque aí depois, Guto, que chegar e por acaso um desses ganhar, eu quero ver qual vai ser o discurso deles. Porque aí vai ser o melhor dos cenários. A gente vai ter os hospitais sem problema, educação sem problema, ruas sem problema, ônibus sem problema. Concorda comigo?
Sim.
Você pode pleitear o lugar do prefeito Renato Bravo. Você pode pleitear. Muitas pessoas têm me perguntado, você vai vir, Cristiano, candidato a prefeito em 2020, esse ano? Eu falo, eu sou pré-candidato. A minha vontade hoje é de vir. Mas para vir é para apresentar um projeto, uma alternativa para a cidade. E não para falar mal do Renato, para eu me engrandecer com isso, para ir tentar e colher os louros. Não é assim. Gestão pública, gente, não é fácil. Tem que ser entregue, a pessoa tem capacidade de entendimento. E que enfrente o povo e olhe no olho e diga a verdade. Não aquilo que ele quer ouvir, mas a verdade.
Bom, com destaque aí, ou pelo menos vamos fazer um balanço, que é melhor, porque o vereador Cristiano Guenin, apesar líder de governo durante esse tempo, durante 2019, mesmo assim fez os seus requerimentos, fez os seus projetos, enfim, as suas indicações legislativas. Vamos fazer um balanço disso daí?
Sim, bem lembrado, Guto. Eu fiz diversos requerimentos de informação, até outro discurso que tentam colocar que o vereador que é da base, que é líder, não investiga o seu governo.
Pois é.
É um discurso vazio, porque eu fiz mais requerimento de informação que alguns da oposição. Né? E tem como provar que está no sistema interno da Câmara. Até porque aí que a gente tem uma responsabilidade maior de fazer com que funcione. Porque eu volto a falar, é muito fácil ficar apontando o dedo, criticar, injuriar e não apontar solução. Quando eu fui secretário, eu deixei muita coisa encaminhada e que, poxa, depois de um certo tempo, desmontaram tudo. Eu abri os postos de saúde, Guto, para você marcar a tua ficha a qualquer hora do dia.
Sim. Eu lembro e disso, da semana. Eu sou usuário
da rede. Você chega, você sair daqui da rádio agora, poxa, estou precisando no médico. Vou lá no posto lá.
Passava lá.
Aqui, eu quero marcar minha consulta. Pois bem, botava o seu nome no livrinho, você já saía com a data marcada. Uhum. Podia demorar um pouquinho, um mês mais à frente, mas você saía com a data marcada. Não tinha essa história de ir para fila. Uma vez por semana é fila. Eu botei ambulância em Lumiar, UTI.
E com o número também reduzido, né?
Exato. Botei uma UTI em Lumiar, com uma equipe 24 horas, um enfermeiro lá atendendo a população. Não durou 15 dias. Tiraram de lá. E hoje você não vê a cobrança acontecer como aconteceu quando eu era secretário. Eu reformei, eu reabri 5 enfermarias da cardiologia do Raul Sertã. Eu reformei outras 4 enfermarias das outras alas do hospital. Reformei mesmo, com recursos próprios da prefeitura e de doações. Eu fiz isso em 8 meses, depois disso não fizeram mais nada, não pintaram mais uma parede naquelas enfermarias. Eu consegui colocar, Guto, dentro do hospital, uma equipe de acolhimento que ia de leito em leito, conversando com os pacientes para saber como que ele estava, se estava precisando de alguma coisa. Tiraram depois que eu saí. Eu consegui equipar a saúde mental da cidade. A gente não tinha psiquiatra, eu consegui colocar 2. Os CAPs, o infantil, o CAPs AD, eles estavam sem equipamentos, sem pessoal trabalhando, a gente conseguiu equipar. Nem papel higiênico tinha nos CAPs, a gente conseguiu botar os processos para andar. Processo licitatório, Guto, de material de limpeza, desde 2015 que não tinha na prefeitura. Eu saí e deixei a licitação pronta. Equipamento de manutenção do Raul Sertã, estava tudo quebrado, endoscopia, aquilo tudo. A gente que conseguiu reformar aquilo tudo. A empresa prestou um serviço de qualidade, não tem mais. As ambulâncias do Raul Sertã, a gente não ficava sem descer com um paciente para o Rio de Janeiro para remoção. Hoje é toda hora aí paciente perdendo as vagas nos hospitais do Rio porque não tem. Então, Guto, tudo que eu fiz, infelizmente...
Era apenas ter dado sequência também, pois é, né?
E infelizmente a coisa não fluiu, não fluiu. E aí eu tenho que fazer o requerimento para saber o porquê que não fluiu. Os postos de saúde funcionavam, Guto. Tinha médico em todos os postos. Eu só tinha problema no posto quando um médico saía de férias. Aí eu não tinha como botar o outro para cobrir. Aí ficava prejudicado. Mas tirando isso, eu, ao invés de fechar posto, eu abri. Eu abri o posto do Terra Nova. Se hoje tem um posto de saúde em Terra Nova, Cristiano Guenin, vereador e secretário, que botou lá. A população tem que saber. Ela sabe disso. Na verdade, ela sabe. O posto do Cardinó, o atendimento no Cardinó, toda quinta-feira de manhã, eu tinha reaberto, levado para lá. O atendimento no posto de saúde Boa Esperança, também às quintas-feiras, acontecia na minha gestão. O que fizeram com isso, Guto? Acabaram com tudo. Hoje, e pelo contrário, em Olaria teve posto que fechou. Aí eu não tenho que fiscalizar? Óbvio que eu tenho que fiscalizar. Isso na parte da fiscalização. Uhum. E outros projetos interessantes, como foi o da redução de vereadores, salário e número de vereadores, que infelizmente eu não consegui apoio na Casa Legislativa. E aí o projeto ele pode ser proposto agora, mas só para outra legislatura. Infelizmente, uma perda, que se esse projeto fosse aprovado, a gente ia gerar uma economia de aproximadamente 15 milhões aí em 4 anos para a cidade de Nova Friburgo. Infelizmente, meus amigos lá entenderam de outra maneira.
Bom, você faz um destaque maior de todos eles. Qual o destaque que você tira de todos os seus, principalmente os requerimentos foram respondidos já, já estou contento, já pôde satisfazer assim, a sua dúvida?
Foram alguns, a gente ainda tem algumas dúvidas, mas A gente busca, né? Uhum. No diálogo, na informação, e vai dirimindo as dúvidas, apresentando as possibilidades de resolução desses problemas, né? Como, por exemplo, na época que fui secretário, tinha uma grita muito grande dos técnicos de laboratório que ganhavam um salário abaixo do mínimo. O que eu fiz? Eu organizei todo o serviço de laboratório da cidade, do Raul Sertã, da maternidade e do Silvio Henrique Browne. Eu cortei a RPA, eu diminuí hora extra, readequei a escala de trabalho desses profissionais e consegui dar R$430 de aumento para cada um desses técnicos.
Olha.
Isso é gestão, Guto. Uhum. É sentar e colocar na ponta do lápis. No início, muitos se voltaram, não quiseram, mas depois viram o benefício e ficaram agradecidos. Consegui, Guto, estender para todos os agentes de combate a endemias uma gratificação de R$150, que só um pequeno grupo recebia. Eu estendi para todos eles, o pessoal trabalhando feliz da vida. A gente conseguiu convocar pelo processo seletivo mais de 88 agentes de comunitário de saúde, para trabalhar nos postos de saúde. Deixei já uma minuta pronta para o Conselho de Saúde aprovar do posto de saúde do Catarcione, ali do Jardim Ouro Preto e do loteamento Floresta. Isso se perdeu, ninguém falou mais nada. Então, Guto, eu estava indo numa velocidade rápida demais e mostrando que dava para fazer. E isso, infelizmente, desagradou muita gente, né? Muita gente teve que começar a atrapalhar porque o Cristiano estava conseguindo resolver problemas até então
insolúveis,
né?
Até utópicos, né?
Ao longo de tempos, né? Uhum. Mas a gente vai avançando, a gente tem disposição para trabalhar e a gente vai continuar nessa linha.
Bom, em 2019, a tua conduta dentro da Câmara me chamou muita atenção aquela presença de espírito de perceber que tinha um projeto do Executivo que não estava muito bem amarrado, o pessoal não estava entendendo, e a retirada dele de pauta. Isso é muito interessante.
Sim, para a gente poder dar oportunidade do diálogo.
Porque muitas vezes...
Corrigir. Muitas vezes, em outras posturas, é goela abaixo.
Goela abaixo
e
vai.
Não é. O parlamento é debate, é diálogo. Eu amadureci muito ao longo do tempo com isso. Nós erramos quando não fizemos audiência pública com relação aos 26 milhões. Uhum. Faço aqui a meia culpa, porque também fui um dos que aprovei sem... ter a audiência, né? E não tem problema nenhum de vir aqui e reconhecer, Guto, porque o que o povo quer é isso, é clareza, é transparência dos seus representantes. Poderia ficar quietinho aqui, não falar nada, mas me posiciono sim, nós erramos naquele momento. Talvez se tivesse um debate maior, algumas outras prioridades poderiam ter sido atendidas, mesmo que a gente ali estava dando uma autorização. Uhum. Para que esse recurso de 26 milhões, que foram oriundos das ações da antiga companhia de eletricidade de Novo Friburgo, que estava lá para comprar a fábrica IPU, que deu errado, estava numa conta, rendeu uns juros e virou 26 milhões, e o prefeito, tudo bem, colocou no Raul Sertã para terminar aquelas obras, na rodoviária, para fazer cobertura, tudo bem. Só que essa ciclovia aí foi um tiro no pé, projeto todo errado, tiro no pé, para fazer essa porcaria que fizeram desse jeito que foi feito, era bom que não fizesse. Enfim, no todo, ainda foi bom. Sem contar que ainda desses 26 milhões, teve cerca de 11 milhões que foi bloqueado o Ministério Público Federal pediu que o prefeito usasse em outras questões. Uhum. Né?
4 milhões na praça,
isso,
né?
Isso aí, na praça aqui, e o restante no Raul Sertã, aquelas obras lá daquela ação civil pública. Né? Uhum. Mas o debate, Guto, é esse. É a oportunidade de você errar menos. E é isso que tem que ser feito, ouvindo sempre todo mundo, ouvindo as pessoas, as entidades, outros parlamentares, outros secretários, enfim. A gente quando escuta mais, a gente, a chance de errar é menor.
Erra menos. Bom, falando desses 26 milhões, foram para obras, até mesmo lá em Olaria seria feita uma praça, aí depois de muita conversa, decidiu-se fazer uma nova feira ali no pátio da Esmomo, enfim, não saiu. A ciclovia está aí, mais ou menos. A rodoviária também não terminou. Terminamos o ano e nada. Quer dizer, como é que fica essa questão?
Pois é, Guto.
Foi para obra e não foi.
Porque assim, tudo tem uma questão muito burocrática envolvida, né? Que às vezes a gente chama até de burocrática, né?
Que aí demanda tempo, né?
E cumprimento a legislações, uma série de fatores, né? A gente espera que termine agora aí a cobertura da rodoviária, que a população não pode ficar à mercê do tempo lá na Rua 7, do jeito que está. Principalmente, sim, o pessoal do lado de
chuva,
cá.
Né?
Ainda que tem um outro lado que tem que fazer, o lado de lá, o lado sul, né?
Sim.
Que ainda vai ter mais essa problemática aí. Enfim, todo esse dinheiro gasto na rodoviária urbana não era para acontecer. Se o prefeito Rogério Cabral lá atrás não assinasse aquele termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, a FAO, que visava o fechamento da rodoviária, dos moldes que era, nada disso estaria acontecendo. Agora fica aí, cada um que entra faz um remendo na rodoviária, acho que vai ficar melhor. Entendeu? Eu, particularmente, entendo que o melhor modelo era o anterior, que o ex-prefeito Dr. Heródoto fez. O pessoal transitava dentro da rodoviária, precisava de uma melhor organização. Botar uma equipe bacana lá cuidando do banheiro. Tivesse que cobrar 50 centavos do povo para usar o banheiro,
um real.
Beleza.
Dois.
Que cobre. Porque aquilo lá é nosso, a todo instante a gente vê aí o pessoal da FAO botando na rede social, que vão lá, quebram, estraga assento do sanitário. O povo não liga de pagar, o povo paga sim, mas o povo quer um serviço em condições de qualidade. Eu voltaria nos modelos como era, voltaria nos modelos anteriores, porque dava mais conforto e maior entendimento para a população, sobretudo para a população mais idosa. É aquela que demanda desses serviços e que até hoje tem certa dificuldade desse entendimento aí.
É complicado. Bom, durante o ano de 2019, a gente passou por algumas situações, entre elas, na educação, transporte público, que nós não temos até agora o edital, na saúde, a gente se diz, né, e na nossa querida mobilidade urbana. O que a gente pode esperar para o ano de 2020? O que você espera para o ano de 2020 nessas áreas? Principalmente educação, prédios aí precisando de reformas, escolas, enfim, tudo isso. Transporte público, saúde e mobilidade urbana.
Guto, vamos começar pela educação. Você falou aí da questão do abandono dos prédios,
sim,
públicos. Se quem está lá não monta uma equipe da casa, dois pedreiros, dois pintores, dois serventes, e esse povo já entra trabalhando nas escolas, você consegue manter, Guto. Ah, mas são cento e tantas escolas. Tudo bem, mas você não tem ninguém que cuide da escola. Como que você vai conseguir que essas escolas fiquem... Né? Ainda mais tem criança, que a gente sabe que criança suja a parede, brinca aquela coisa, e o tempo em si... Então, faça o simples, o deverzinho de casa. Contrate, nomeie, bote lá os pedreiros trabalhar, as pessoas vão trabalhar felizes e vão deixar com cada escola você gastando aí um mês. Os pedreiros dão um jeito, Guto, resolvem, sim, as coisas. E a população ajuda, os empresários ajudam. Mesmo que o município não tenha dinheiro para ficar comprando tinta, cimento, cano, essas coisas que precisa... Se pedir na comunidade, eles ajudam, Guto. Eu consegui fazer isso no Raul Sertão, Guto. Eu consegui muito material dado lá, doado pelos empresários da cidade, para a gente reformar o Raul Sertão. E eu fiz muita coisa lá dentro com três pedreiros, Guto. Mas tem que ter essa vontade. Ah, não tem empresa para fazer a licitação? Esquece, não vai fazer. Esse é um ponto. Com relação ao transporte público, Guto, esse problema do edital, do contrato de concessão, esse rolo todo aí. Demoraram jogar o edital na rua. Demoraram. Já quando jogou, já estava vencido e está aquela celeuma jurídica que aconteceu aí, esse imbróglio. Tribunal de Contas brecou. E aí, quando o Tribunal de Contas entra no circuito, amigo, isso ainda vai ficar por muito tempo. Está arriscado o próximo governo vier e essa licitação não aconteceu. Olha. Entendeu? Mobilidade urbana. A gente precisa de ouvir. E não de ficar aí achando que vai dar certo. Tem que ter o debate, tem que ter a técnica e conhecimento, e ouvir as pessoas. O que eu tenho visto aí é muita gente se achando aí técnico, toma uma série de medidas na cidade, e algumas delas estão ocasionando prejuízo e problemas à população.
No Cônico parece que eles estão falando de mudar lá o trânsito novamente ali pelo centro, não sei. Tá muito complicado isso
daí. A gente tem um problema crônico em nossa cidade, é uma cidade apertada, você não tem muita opção. Se você pegar aqui pelo menos o centro, lá da Avenida Galdino Vale Filho, até pro lado de Canal Alberto Brown, é o nosso eixo rodoviário. Né? E é pequena, verdade. Você não tem muito o que inventar. Você tem que otimizar o tempo, com mais agente de trânsito na rua, sinal, se for o caso, e organizar isso. Falar que vai melhorar 100% não vai, a cidade é apertada e tem muito carro na rua.
Bom, a questão da saúde, a gente enfrentou no final do ano um problemazinho lá com a troca de OS no comando da UPA. E aí foi descoberto uma dívida de 6 milhões de reais, em torno de 6 milhões de reais. Também o TCE enviou aí um relatório prévio dizendo para rejeitarem as contas do atual governo do ano de 2018, que aí por dívidas no INSS, em torno de 16 milhões, alguma coisa assim. A gente tá meio complicado essa questão da saúde, tirando o foco do Raul Sertan.
Sim. Quando você. Administração por organizações sociais, quando você consegue manter os pagamentos em dia, funciona tudo bem.
Uhum.
Atrasou, vai igual uma pirâmide.
É cascata.
É,
né?
Cascata. É o que aconteceu no Rio de Janeiro no final desse ano e ainda está com problema. Uhum. É um ponto. Ela tem os seus prós, mas quando atrasa o repasse, para tudo, né? Com relação às contas do prefeito, teve esse parecer prévio. No entanto, no próprio parecer, abriu vistas para que o município se pronuncie. Era um parecer prévio. Esse parecer pode ser modificado pelo próprio conselheiro ou não. E aí vai chegar um momento que a Câmara vai ter que se posicionar pelo voto. O que vai prevalecer é o voto da Câmara Municipal.
Uhum.
Se vai rejeitar ou não, independente do parecer lá do Tribunal do de Contas. Né? Aí é uma questão mais política do que jurídica.
Uhum. Bom, temos aí, não vou dizer pilares, um terceiro, um triângulo. Temos aí os três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Eu creio que seja essa a ordem.
Sim.
Né? Porém,
são os três, não tem uma ordem de prioridade.
Ah, é.
São
então,
os poderes da República.
Beleza. Os três aí que comandam a República. Está tendo interferência?
Tá.
A judicialização da política e politização do judiciário.
Tá. Mas está havendo a interferência porque o poder político não está funcionando como deveria.
Uhum.
Quando o poder político ele não funciona como deve, o poder judiciário intervém. E ele começou a intervir e gostar da brincadeira.
E viram que está dando certo.
Exatamente.
E aí
é uma vergonha para a classe política, que tem que tomar as medidas e as decisões e não toma. E aí, por vezes, o judiciário acaba tendo que intervir. E ainda bem que intervém.
Puto. E aí começam algumas falas também dizendo que não há necessidade, então, da política. Pelo menos o legislativo estão querendo tirar o legislativo, digamos assim.
É, Guto, mas aí a gente já entra num debate maior, né? Um debate da democracia, né? da forma federativa e republicana do Estado. Né? Mas quando um não atua, o outro vai atuar. Mas, por exemplo, se criminaliza muito poder político, que é o executivo e o legislativo.
Sim.
Mas a gente não vê bem ninguém falar dos altos salários dos desembargadores e juízes esparramados por esse Brasil. Que é um absurdo que um juiz, um desembargador, esteja ganhando aí, por vezes, mais de 100 mil reais de salário. Mas o político, se ele ganha mil, ele está ganhando muito. O outro não pode ganhar menos. Que, entendeu? Essa discrepância.
Uhum, sim.
A gente não pode ser demagogo também a esse ponto de achar que o judiciário é intocável, porque não é. Haja visto o Supremo Tribunal Federal nosso, que a todo instante aí tem várias decisões jurídicas que vão muito ao desencontro do que pensa o povo.
É. Na realidade, o foco também de todas as coisas, eu acho que não vi ninguém ainda atacando isso. O teu projeto já começou a trazer isso à tona, de redução, né, de repasse, redução de número de vereadores e tal. Mas no país, de modo geral, em todas as esferas, seja estadual, federal e até municipal, se pensar na questão da máquina pública, que é muito cara se
muito,
manter.
Muito, muito cara.
Já começa
muito,
pelo judiciário, que muito, é caríssimo.
Muito.
Né?
O nosso
e
partido, Guto, o MDB, nós vamos ter aqui uma pré-campanha para a prefeitura, eu já me coloquei como pré-candidato, e nós estamos construindo um plano de governo para apresentar à sociedade, se lá na frente isso se concretizar. E um desses pilares desse plano é a redução do tamanho da máquina pública. A cidade hoje não tem necessidade de ter tanta secretaria, tanta subsecretaria, tanto cargo. Apesar do corte, ainda tem muito cargo. Então a gente precisa enxugar. Não tem necessidade de ter uma secretaria específica da política antidrogas. Ela pode ser um programa da Secretaria de Assistência Social. Isso é o quê?
Tem tudo a ver.
Economizar. Você não precisa mais hoje manter alguns gastos que a gente vê a todo instante aí, porque outros governos sempre fizeram assim. Não dá. Você tem que economizar. A palavra de ordem é enxugar. E se a gente conseguir fazer o dever de casa, a cidade vai avançar, Guto. A cidade funcionou muito bem com 12 vereadores, porque que tem que manter 21. Já viu que dá no mesmo, 21, 12, 15. Se deixasse por conta da população, nem vereador tinha. Verdade é essa. Só que aquilo, é mais fácil eu apontar o dedo para o lado de lá e não falar do meu aqui, como infelizmente tem vários lá que fazem isso, né?
Bom, a última pergunta para a gente terminar. O que você deseja, já que a gente está no início do ano, o que você deseja e o que falta para Nova Friburgo ser um lugar mais que aprazível, porque já é?
Guto, eu desejo muita saúde para todo mundo, aqui na nossa cidade principalmente. Que as pessoas possam viver em paz com suas famílias, que as pessoas possam se reconciliar com as divergências, com as pessoas que têm alguma divergência. E sobre a cidade, Guto, eu penso que a gente tem que pensar que a gente mora na melhor cidade desse país, quiçá do mundo, né? E brigar muito por essa cidade. A gente que ama a cidade, que adora a cidade, que quer ver as coisas dar certo, às vezes eu posso ter uma divergência de opinião sua, mas aquilo é no sentido de querer ver o melhor. Não é porque o seu modo de pensar é diferente do meu, que você esteja errado ou que eu esteja errado, sabe? Isso tem que sair, isso tem que acabar na cidade. Hoje nós temos um deputado estadual que queremos que fique lá cuidando do Estado, ajudando a cidade. A gente precisa ter ele lá para trazer recursos para a cidade, né? A gente precisa dele lá.
É um canal até.
Exato, é o canal. A gente precisa dele lá para que traga o recurso para a cidade. A gente já teve outras experiências de deputado que, infelizmente, né, não disse a que veio e nem continuou, né? A gente precisa que o deputado federal traga recurso para a cidade, que pare de brigar com o governador, com o prefeito que estiver aqui. Sabe, Guto? A gente precisa que essa cidade ela avance cada vez mais, que ela saia desses 16 anos aí, 20 anos aí, desde os anos 2000, que ficou num marasmo total, só fazendo o básico. Governo entra, governo sai, é o mesmo básico. Tem que inovar, sabe? Tem que tomar medidas polêmicas, mas medidas difíceis, que vão ao encontro daquilo que a população quer. Não dá para ficar aí remando. Exato. Fica nesse reme, e a coisa não flui. Entendeu? Então, eu torço, sinceramente, que os homens públicos dessa cidade façam uma autocrítica, façam uma reflexão e que se doem mais por essa cidade, que ajude mais esse povo tão sofrido dessa cidade, sabe? Que precisa do Raul Sertã, que precisa da maternidade, que precisa das escolas, das creches. Porque aí sim a gente vai ter uma qualidade de vida melhor para essa cidade. E eu tenho certeza que eu ainda tenho muita lenha para queimar e ainda tenho muito a me doar por essa cidade e vou continuar fazendo isso.
Tá certo. Bom, vereador Cristiano Guilherme, obrigado por sua participação nesse início de ano aqui em Nova Friburgo e principalmente aqui no nosso programa Rádio Câmara.
Obrigado, Guto. Eu agradeço muito a sua parceria de novo aqui. É sempre bom fazer um programa com você. Você deixa a gente muita vontade. Você pergunta, às vezes, aquilo que o povo quer ouvir. E, mais uma vez, quero me colocar à disposição da população friburguense, como sempre fiz, tá? E vou continuar fazendo aí ao longo desse ano 2020. Um abraço a todos e um bom ano novo a todo mundo.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.